Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias. Só que estamos mais à frente, já caminhamos, já vimos o capítulo 1 e 2, estamos agora no capítulo 3. E eu gostaria de ler uma porção deste texto mais alargada para podermos entender um pouco melhor aquilo que é esta visão que Zacarias recebe aqui da parte de Deus. Não estamos a falar de que ele está a sonhar, e nós entendemos isso por várias expressões que ele utiliza ao longo desta visão, e realmente para nós podermos compreender melhor esta visão, vamos ler assim uma porção um pouco maior, porque alguns dos nossos ouvintes, certamente que estão a conduzir, não têm a sua própria Bíblia à frente, às vezes não é fácil, cada vez que nós fazemos uma paragem e cada corte em cada verso, às vezes não ajuda na compreensão total daquilo que é aqui os textos bíblicos. Nomeadamente nestas questões daqui das visões de Zacarias, onde nós vemos elas são interligadas. Temos aqui uma visão muito particular, que é uma visão muito interessante por causa que vai ser personificada, ou seja, vai aparecer aqui uma personagem que é claramente identificada com a história. Zacarias conhecia até esta personagem pessoalmente, que era o sumo sacerdote Josué. Aqui este sumo sacerdote Josué, só dizer que não se refere ao Josué que tem um livro logo a seguir, a Deuteronómio, não é este mesmo Josué. Ele não é o sucessor de Moisés. Atenção, não confundir as personagens, porque às vezes há personagens da Bíblia que utilizam, têm os mesmos nomes, como é o caso de Zacarias, há 20 e tal Zacarias na Bíblia. Portanto, Josué, também há alguns diferentes, e nomeadamente este aqui é o sumo sacerdote. E é o sumo sacerdote do período pós-exílico, ou seja, o povo tinha acabado de sair da Babilónia, 70 anos de cativeiro, estava de regresso à Terra Prometida e Deus então estabeleceu este sumo sacerdote, estabeleceu o governador que era Zorobabel e tinha então os profetas, Zacarias e Ageu, um escriba que era um orientador do povo, também em termos religiosos, que era Esdras, e depois envia ainda mais tarde Neemias com um projeto muito importante, que é a edificação dos muros da cidade, e Neemias vem com cartas do governador e do rei do império para lhes concederem a possibilidade de reconstruir as muralhas da cidade. Isto tudo no mesmo período de tempo, ali com uma diferença de alguns anos, para que efetivamente o povo criasse essa unidade. Mas vamos então ver esta imagem aqui de Zacarias capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e a vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Temos, de facto, aqui uma imagem, uma visão de Zacarias muito rica. Há muitos textos na Bíblia que nos apontam, assim, de vez em quando, parece que nas Escrituras Deus levanta o véu, um pouco o véu, do mundo espiritual. E, de repente, nós temos uma visão do que está para além do material. E aqui o curioso nesta visão de Zacarias é que ela junta estes dois componentes. O mundo material, personificado em Josué, o sumo sacerdote, e o mundo espiritual, que há ali um encontro, e quase temos aqui uma imagem, poderíamos dizer, quase de um tribunal, em que Deus Pai é, de facto, o juiz, e Satanás está como advogado de acusação, e o anjo do Senhor, ou Jesus Cristo, como advogado de defesa. E temos este cenário montado. E temos então Zacarias que descreve esta profecia de uma forma tremenda. nós encontramos este termo e vamos ver por fases, vamos ver aqui estas referências um pouco para podermos ter então uma visão mais clara do que é que isto quer dizer, porque como eu disse, de vez em quando na Bíblia encontramos estes cenários em que Deus levanta um pouco do véu e nos mostra o que está para lá do mundo material, mostra-nos o mundo espiritual. E temos aqui esta personagem, Josué. Primeiro é importante dizer que o que significa Josué. Josué, o nome significa o Senhor salva. E poderíamos ver, e sabemos que o nome Josué é o nome do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, que é escrito em grego, pode ser traduzido por Jesus. São sinónimos e poderíamos utilizar esta imagem, mas não vamos fazê-lo. Mas na realidade há aqui uma imagem lindíssima sobre este Josué como representante. Porque Josué aqui representa o povo de Israel. Josué não se está a representar a si próprio, não é ele mesmo que está em causa, mas sim toda a nação de Israel. Há aqui uma personificação de todo o povo de Israel nesta personagem, que é Josué, o sumo sacerdote, que era uma pessoa real. Portanto, estamos a falar de alguém que viveu mesmo, alguém que era real, que era o sumo sacerdote da nação de Israel no tempo de Zacarias, no tempo de Ageu. E depois temos aqui Satanás. Satanás, que é um ser espiritual, extremamente poderoso, e Satanás aqui personifica o mal. Ele claramente é identificado aqui, e depois, mais tarde, nós encontramos essa mesma identificação no livro do Apocalipse e noutros livros, onde Satanás é apresentado como o acusador. O apóstolo Paulo, no seu livro aos Romanos, ele faz esta mesma reflexão e nos mostra que Satanás tem esse papel de nos acusar, de trazer constantemente, no fundo, lembrar-nos das coisas más que nós fizemos, trazer à nossa memória acusações. Quantas vezes a pessoa diz: ah, mas eu não me consigo perdoar a mim mesmo daquilo que eu fiz. Eu creio que muitas vezes esse não perdoar a nós próprios é este acusador que constantemente nos acusa de coisas que nós fizemos erradas, sem dúvida, mas das quais Deus quer perdoar, das quais Deus já perdoou, muitas vezes já confessámos a Deus, já pedimos perdão a Deus, e Deus já perdoou, e Satanás continua a trazer esse lixo à nossa vida. Precisamos de ter uma atitude diante dessas acusações. Porque Satanás não só nos acusa diante de Deus, ele nos acusa a nós próprios de coisas que nós fizemos, de coisas que nós já confessámos e abandonámos, de vícios talvez que tivemos, e ele quer continuar a fazer-nos manter nesse lamaçal. E nós precisamos sair dele. Porquê? Porque Deus já nos justificou. E Deus, efetivamente, quer nos restabelecer. O apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, como eu disse, capítulo 10, verso 13, ele diz: porquanto, conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, nós só precisamos de manter essa atitude de estar na lama, enquanto não percebemos a justiça de Deus, enquanto não percebemos como é que nos podemos relacionar com Deus. E, efetivamente, Deus é um Deus que nos perdoa, Deus é um Deus que nos restaura, não é um Deus que nos abandona, não é um Deus que se esquece de nós. Não há para Deus pecados que nós possamos fazer que o surpreendam. Deus não fica surpreendido por aquilo que você faz. Fica triste, sem dúvida. Fica triste, não se alegra com o seu pecado, não se alegra quando os seus filhos lhe viram as costas, mas Deus derrama a sua misericórdia e quer trazer o seu perdão sobre todos nós. Até Nietzsche, que declarou a morte de Deus, poderia, se ele quisesse, ter-se arrependido, voltado para Deus, e certamente Deus o acolheria, perdoaria o seu pecado, porque foi por pessoas como ele e como você e como eu que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo não morreu por aqueles que são bons e que não precisam de nada e que são perfeitos e que acham que não precisam da justiça de Deus e da misericórdia de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus. Jesus Cristo morreu por aqueles que percebem que são fracos, por aqueles que percebem que são limitados, por aqueles que percebem que erram, por aqueles que percebem que muitas vezes fazem mal mesmo não querendo, por aqueles que dizem palavras às vezes que magoam, mesmo quando a intenção era boa e quando a intenção era ajudar. É por estes que Cristo morreu, é por estes que Cristo sofreu e é por estes que Ele veio para nos perdoar e restabelecer. E nesta visão aqui temos a Josué, que representa e praticamente personifica a nação de Israel no seu tempo. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o representante religioso máximo daquela altura. E por isso mesmo ele está ali na representação do povo. Quando vemos este sumo sacerdote com vestes sujas, no fundo é dizer que a nação de Israel está neste estado lamentável e miserável. Não cabia na cabeça de ninguém que um sumo sacerdote se apresentasse assim ao serviço de Deus e da população em geral. Todos nós temos essa preocupação quando vamos para o trabalho, inclusive, tomamos banho, vestimos a roupa limpa, enfim, tomamos alguns cuidados e é ótimo que assim seja, devemos continuar nessas nossas preocupações de higiene pessoal, mas, acima de tudo, tem a ver com a forma como nos apresentamos. O sumo sacerdote, a mesma coisa. Naquela altura, eles vestiam roupas de linho e esse linho branco deveria estar branco, efetivamente. E aqui, nesta visão que Zacarias tem, o sumo sacerdote está todo sujo. E, no fundo, representa a alma. São representações espirituais, estamos no mundo espiritual. Por isso aparece aqui a personagem de Satanás e aparece a pessoa de Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Josué aqui representa o povo e as suas vestes sujas representam a forma e a alma como, do povo, como ela se encontra. E por isso há aqui um clamor que exige uma mudança desta roupa, exige uma mudança desta sujidade, retirar esta sujidade e colocar vestes limpas. Então Josué representa de facto este povo de Israel que, quando intercede pelo seu povo, ele de alguma forma leva sobre si mesmo, ou levava naquela época, sobre si mesmo o pecado do seu povo. Por isso podemos ver estas implicações não só aqui neste capítulo sobre Josué, mas também sobre toda a nação de Israel, sobre todo o povo, esta condição estava a ser aplicada. E por isso mesmo Josué, este representante do povo, que depois mais tarde nós entendemos pelas Escrituras, que Jesus Cristo vem e assume esta posição. Por isso o livro de Hebreus nos descreve Jesus como o supremo sumo sacerdote. O sumo sacerdote na época anterior à vinda de Jesus Cristo apontava para este Jesus Cristo, este Salvador, este que veio para interceder por cada um de nós, este que tomou sobre si, de acordo com as palavras de Isaías, capítulo 53, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, deixou-se moer pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus Cristo personificou em si mesmo o pecado da humanidade, enquanto Josué aqui personificava o pecado do povo de Israel. Então ele mostrou este sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Temos aqui Satanás, de facto, como este opositor, como este que acusa, este que veio para nos maltratar, que é um advogado de acusação para cada um de nós. No entanto, Jesus Cristo se apresenta como nosso advogado de defesa. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele pagou o preço desta roupa suja, podemos dizer assim. Enquanto Satanás é um instigador de todas as discriminações, inclusive das discriminações antissemitas e das discriminações raciais, Satanás ele procura fazer isto, instigar, acusar, maltratar, levar as pessoas à violência uns contra os outros, discriminarmos uns aos outros. Jesus Cristo veio para conciliar, para trazer paz, trazer amor a cada um de nós. Por isso Jesus Cristo diz para nós amarmos os nossos inimigos. Muitas vezes o problema é que os inimigos querem manter aquela violência, querem manter aquela atitude, enquanto os cristãos querem a conciliação, querem a paz, querem pacificar aqueles que estão fora de Cristo, que não entendem a mensagem do cristianismo, até se sentem mal e muitas vezes levam isso ao extremo, como se os cristãos é que fossem os culpados daquela violência ou daquela situação. Os cristãos verdadeiramente, se forem cristãos genuínos, cristãos radicais, podemos dizer assim, utilizando aqui este nome radical, exatamente para se opor a essas religiões radicais que muitas vezes levam à violência, um cristão radical leva à pacificação. Um cristão radical leva ao amor aos inimigos. Este é o cristão radical. Por isso, quando algumas personagens, inclusive do nosso país, dizem que há uns cristãos radicais, não percebem efetivamente a mensagem radical do Evangelho. A mensagem radical do Evangelho é uma mensagem de amor. É uma mensagem que leva a cada um de nós ao ponto de amar até os inimigos. Isto é radical, sem dúvida. É extremo, porque não é possível aos olhos humanos. Um ser humano normal não consegue amar os seus inimigos. Pode até tolerar, pode até ignorar, que é o que nós melhor conseguimos fazer, mas mais do que isto não conseguimos. Amar os inimigos só com Cristo. Amar os inimigos só com Deus na nossa vida, só com a intervenção sobrenatural do Espírito Santo em nós, é que nós temos essa possibilidade de manifestar o amor de Deus. E então é esta mensagem sobrenatural que Cristo traz a cada um de nós. Enquanto Satanás está aqui num processo de acusação. E vemos no verso 2 algo interessante, que é: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda, não é este o tição tirado do fogo? Agora, Satanás é aqui uma criatura extremamente acutilante. Só explicando um pouco quem é Satanás, Satanás foi uma criatura criada com excelência por Deus para ser um anjo bom. Um anjo que era dos mais excelentes anjos da criação. Mas por causa do seu orgulho, ele rebelou-se contra Deus. Deus criou os seres com liberdade própria. Não é só o ser humano que tem livre-arbítrio. Os seres angelicais, pelos vistos, também o têm. E por isso mesmo, Satanás teve a liberdade de se rebelar contra Deus. Ele queria, no fundo, a posição de Deus. Ele tinha tantas prerrogativas, tantas qualidades, que ele pensou que poderia ser igual a Deus. Só que Deus disse: ok, não vamos confundir a criatura com o Criador. E por isso mesmo Deus pôs limites. É como se nós criássemos uma máquina e de repente a máquina queria ser igual a nós. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E nós, como criadores dessa máquina, iremos dizer: não, continuas a ser uma máquina, ainda que sejas um robô muito perfeito, um robô quase humano. E hoje em dia os filmes de ficção científica têm abordado muito estes aspectos dos androides altamente evoluídos que depois quase se tornam seres humanos. Mas nunca são seres humanos. E na realidade aqui com Deus, digamos, poderíamos, mal comparado, enfim, usar esta imagem, ainda que, como disse, mal comparado, é só mais uma imagem, para percebermos que Deus é Deus, Deus é o Criador e nenhuma criatura se pode colocar no lugar de Deus. Por isso, o perigo da idolatria, o perigo de nós colocarmos um ser humano, seja ele qual for, na posição de Deus. Percebem agora, mais uma vez, este aspecto tremendo das Escrituras em que Deus não permite partilhar a sua glória, a sua presença, o seu ser com criaturas. E foi o que, no fundo, Satanás queria. Satanás queria dizer: não, eu sou tão especial, sou da Special One e por isso mesmo eu vou-me colocar aqui no lugar de Deus. E eu assumo o lugar de Deus. E Deus disse: nem pensar. Pôs um ponto final a esta situação e retirou-se Satanás daquele lugar. Agora, Satanás, sem dúvida, era um ser extremamente capaz, com muitas qualidades, foi talvez dos seres mais excelentes da criação, mas não tão excelentes como o homem. Isto é um aspecto interessante. Se nós entendemos bem as Escrituras, os seres angelicais e os seres demoníacos foram os anjos que seguiram Satanás, porque houve um grupo de anjos que seguiu Satanás, que eram anjos inicialmente, mas rebelaram-se contra Deus. Esse grupo aspira de alguma forma o papel que o ser humano tem, porque os anjos não são criados à imagem e à semelhança de Deus como os seres humanos. Portanto, os seres humanos são uma criação ainda mais excelente do que os seres espirituais, do que os seres angelicais. E isto é importante percebermos. Hoje em dia há algumas pessoas que acham que seria muito bom sermos anjos. Não, anjos estão a aprender connosco acerca de quem Deus é. Isso diz o livro de Efésios. É uma coisa tremenda. Já percebeu o papel que nós temos no ensino dos seres celestiais acerca da multiforme sabedoria de Deus? Eles estão a aprender connosco a forma como nós conhecemos a Deus, a forma como nós nos damos uns aos outros, a forma como nós vivemos o cristianismo. A Bíblia nos mostra que eles aspiram de alguma forma a serem semelhantes a nós. Ainda que, noutros aspectos, é óbvio que os seres angelicais têm mais poderes do que nós em outras áreas, outros aspectos, mas, no entanto, eles não são semelhantes ao homem. E, nesse sentido, aqui vemos que este cenário que Zacarias aqui está a ver coloca então o povo de Israel num tribunal em que Satanás está à procura de alguma forma acusar e manter estas acusações sobre o povo de Israel. Mas nós iremos ver ainda com mais detalhe este cenário, esta visão que Zacarias tem no próximo programa, porque efetivamente há aqui muitos detalhes que precisam ser entendidos e certamente há muitas lições para você e eu podermos retirar para as nossas próprias vidas. Porque quando nós começamos a entender um pouco melhor os aspectos de ordem espiritual e como é que esta vida espiritual interage com a nossa vida material, de facto aí nós começamos a ter uma outra compreensão da vida e a perceber que as coisas não se resumem à matéria. As coisas não se resumem a 1 mais 1 igual a 2. Há algumas variantes nesta equação que nós precisamos ter em consideração. E essas variantes estão para lá daquilo que é material. São as variantes de ordem espiritual. Mas nós iremos ver isso com mais detalhe no próximo programa, como eu estava a ver. Até lá, não deixe de ouvir o programa O Som do Livro, que certamente continuará a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.